Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde a você que está na sintonia da Rádio Pajeú. Está começando o Fala Mulher de hoje, dia 9 de maio de 2014. O Fala Mulher é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, executado pela Casa da Mulher do Nordeste, com o patrocínio da Petrobras, através do programa Petrobras Ambiental. No programa de hoje, nós temos uma entrevista com Riva Almeida, que é do Centro Sabiá, e fala sobre as ações de preservação e recuperação do bioma Caatinga realizadas no território do Pajeú, e com Edvânia Souza, responsável técnica pela execução do projeto Mulheres na Caatinga, que traz um balanço sobre a conclusão das oficinas temáticas do projeto e o início da distribuição de mudas nativas para o reflorestamento. Aqui no estúdio, estamos recebendo a coordenadora do programa Mulher e Vida Rural, da CMN, Célia Souza, que vai falar sobre a participação da Casa da Mulher no Encontro Estadual da ASA Pernambuco, que aconteceu na semana passada, e sobre os preparativos para o terceiro ENA, Encontro Nacional de Agroecologia, que acontece este mês na cidade de Juazeiro, estado da Bahia. Agora, 1h50.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
No ar, o Fala Mulher, e a gente começa o programa ouvindo a canção Mulher, na voz de Elba Ramalho. Boa tarde.
Descrever uma mulher não é do jeito que quiser. Primeiro tem que ser sensível, senão é impossível. Quem vê por fora não vai ver por dentro o que ela é. É um risco tentar resumir mulher. De um lado é corpo e sedução, do outro força e coração. É fera e sabe machucar, mas a primeira te curar. E sempre faz o que bem quer, ninguém pode impedir. E assim começa a definir. Sem ela não dá pra viver. Às vezes pede proteção pra ter um pouco de atenção. Se finge ser tão frágil, mas domina quem quiser. Pois ninguém pode definir mulher. Pra você gerar a vida é natural. a divina natureza fez surgir a mais linda obra-prima que alguém já viu. Assim nasceu a mulher nas mãos de Deus.
Agora 1h54 no Fala Mulher, e a gente começa mandando um abraço para a equipe da CMN que está ouvindo o programa aqui no escritório Pajeú, em Afogados, e também a equipe CMN no Recife. Um grande abraço também para todas as mulheres que estão sintonizadas no Fala Mulher, na zona rural, na cidade. É um prazer falar toda sexta-feira aqui neste horário para vocês. Na semana passada, a Casa da Mulher do Nordeste participou do encontro estadual da Asa Pernambuco, que aconteceu em Glória do Goitá. O encontro foi preparatório para o terceiro ENA, Encontro Nacional de Agroecologia, que será realizado entre os dias 16 e 19 deste mês em Juazeiro, na Bahia. A coordenadora do programa Mulher e Vida Rural, da CMN, Célia Souza, está aqui conosco para falar sobre esse assunto. Célia, boa tarde, seja bem-vinda ao Fala Mulher. Você esteve no encontro da ASA, em Glória do Goitá, e a Casa da Mulher do Nordeste esteve representada por você, também tivemos outras pessoas da instituição participando, e acompanhou as discussões acerca do terceiro ENA, os preparativos para o ENA. Qual a sua avaliação do encontro da ASA e também acerca dos preparativos para o ENA?
Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos e todas ouvintes que estão que tá sintonizada na Rádio Pajeú. Então, Juliana, primeiramente gostaria de agradecer o convite. Para a Casa da Mulher do Nordeste é sempre um prazer estar aqui contribuindo, né, informando e falando sobre as ações que a Casa tem realizado e tem participado. É um prazer enorme. Então, semana passada aconteceu, né, como você bem já falou, o encontro estadual da ASA, que é a articulação do semiárido, em Glória do Goitá, no CERTA, que é uma instituição que tem um curso de escola agrícola, né, um técnico agrícola em agroecologia. E nesse encontro, nós discutimos principalmente a questão da preparação para o terceiro encontro nacional de agroecologia. O encontro da ASA foi muito bom, muito importante, teve uma participação muito, muito expressiva dos agricultores, das agricultoras, e para nossa alegria, o público maior que estava presente era de mulheres. Então, a gente ficou muito alegre, porque a gente sabe que a dificuldade que tem das mulheres participarem, né, dos espaços público, sair de casa, principalmente as agricultoras, né, sair de casa para ela é muito difícil por conta de toda a carga de trabalho que elas têm. Mas a gente teve uma participação muito boa, muito expressiva das mulheres, e no encontro nós discutimos, né, e principalmente antes de falar do encontro, a gente ainda também valoriza e parabeniza todos que estavam presentes nesse encontro, porque é um momento que está chovendo, ainda bem, né? Muito bom para todos, para a população do campo. E como é difícil essas pessoas, nesse momento, sair de casa para participar de atividades fora, porque precisam estar nas suas residências, nas suas áreas plantando. Mas, mesmo assim, as pessoas atenderam o nosso chamado e foram. E foi muito importante participar da discussão da preparação do terceiro ENA. Então, participaram em torno de 80 pessoas ao todo, entre mulheres e homens, no encontro, e foi muito importante porque lá a gente discutiu as políticas que vão ser discutidas para a questão da agroecologia no encontro, e também a preparação para ir para o ENA, né? E lá a gente discutiu o que é o ENA, né? O ENA é o terceiro encontro nacional de agroecologia, que vai acontecer de 16 a 19, agora de maio de 2014, em Juazeiro. E tem como objetivo central aumentar a coesão, né, política e a expressão política do campo da agroecologia brasileira. Então, o ENA ele tem um significado muito importante, que é trazer a discussão para a população como um todo, né, a importância de discutir a agroecologia para a sociedade brasileira. O que importância tem a agroecologia para nossas vidas? Então, o ENA traz essa questão para a gente estar discutindo, que é muito importante a sociedade estar se envolvendo nessa discussão.
Você disse que houve uma boa representação das mulheres no encontro da ASA. Acredita que vai se repetir também no ENA essa representação feminina para discutir as políticas para a agroecologia no país?
Com certeza, essa é a nossa grande expectativa das organizações que trabalham especificamente com mulheres, né, em todo o Brasil. Esse encontro terá a participação de todos os estados, né, do brasileiro, de todas as representações de todos os lugares do Brasil, e ele tem como objetivo também, como diretriz do encontro, ter garantido a participação de 50% das mulheres. Isso é uma diretriz da organização do encontro, né, de garantir a participação de 50% de mulheres. E aí a gente tem visto, né, nas caravanas preparatórias, nos encontros preparatórios, né, que a presença das mulheres tem sido muito marcante, e a gente vai poder, a gente está com muita esperança que tenha essa participação muito expressiva também no ENA, como está sendo nos estados, nas caravanas que estão se organizando. E também, Juliana, a gente espera uma participação expressiva da juventude. A juventude que hoje, né, no campo, a gente anda discutindo muito a questão da juventude no campo, e muitas vezes não tem o que fazer, e aí, por não ter o que fazer, elas saem do campo e vão para a cidade, e a cidade não tem o que oferecer, né? E aí a gente traz toda uma discussão das políticas públicas que venham garantir a juventude no campo, que possa proporcionar melhorias para o campo na área da agricultura, na área de acesso a crédito, na área de acesso a projetos, como também para as mulheres, que venha beneficiar esse público que venha ficar no campo, que possa escolher e não que venha sair do campo por falta de oportunidade, mas que essa juventude possa escolher, decidir se quer ou não sair do campo e não sair da zona rural porque não tem uma oportunidade de se desenvolver lá.
Celinha, nós já estamos no mês de maio, né, nos aproximando da metade deste ano de 2014, e a Casa da Mulher do Nordeste está em pleno vapor com suas ações de assessoria técnica, na execução de seus projetos aqui no território do Pajeú, como, por exemplo, o PUMC, né, com a renovação de mais um termo para a construção de cisternas de 16 mil litros, que são cisternas tão importantes aqui para o semiárido.
Isso mesmo, Juliana. Entre todas as ações que nós estamos realizando aqui na região do Pajeú, como você bem falou no início do programa, que terá uma entrevista com Edivânia Souza, que coordena hoje o projeto Mulheres na Caatinga, que é um projeto que a gente tem em atuação, que a gente está atuando em 10 municípios aqui da região do Pajeú e que atende 210 mulheres, né, que tem o grande objetivo de disseminar a questão do reflorestamento da região do Pajeú. É mais uma ação que vem se somar com outras atividades que outras organizações também vêm desenvolvendo nessa direção. Então, eu não vou falar tanto, porque eu acredito que a fala de Edivânia, da minha companheira, né, de trabalho, vai trazer esses elementos do Mulheres na Caatinga. Então, eu vou me ater mais nos programas, como você bem falou, do PUMC, né, que estamos iniciando uma ação agora, e do PU+2, do programa Uma Terra e Duas Águas. Nós terminamos o PU+2 agora, início de final de abril, e fizemos 286 implementações, né, cisternas calçadão, que são cisternas para a produção. O PU+2 é um programa que vem atender tecnologias, construir tecnologias adaptáveis, né, para o semiárido, voltadas para a produção. Então, foram 144 cisternas calçadão, 93 cisternas de enxurradas, 47 barreiros de trincheira e 4 barragens subterrâneas. E esse projeto aconteceu nos municípios de São José do Egito, Tabira e Solidão. Né? E foi muito bom, porque trouxe mais tecnologias, como eu já disse, né, que estão adaptadas à questão do semiárido, para poder as famílias poderem produzir, né, na questão das hortas, né, nos quintais, na questão das frutíferas e também na criação de animal, que é uma necessidade muito grande, porque aí, principalmente agora, que foi muito bem-vindo esse projeto, porque iniciaram as chuvas e todas as cisternas, as barragens, os barreiros que foram construídos agora por esse projeto, encheram de água e a gente tem uma felicidade muito grande, porque a gente vai passar um bom tempo aí, essas famílias tendo água para a sua produção nos seus quintais. E aí a gente avalia que foi muito importante esse projeto para somar a ação que a Casa da Mulher do Nordeste desenvolve aqui na região do Pajeú, que é justamente a gente somar, principalmente beneficiar as mulheres em sua produção, que são tecnologias que estão ao alcance das mulheres nos quintais produtivos e que venha beneficiar principalmente a produção das mulheres, né, que tanto necessita para... poder comercializar, para poder ampliar a sua produção em seus quintais. E agora, como você bem falou, a gente está iniciando com o programa P1+2, né, que é
PUMC.
O PUMC, isso mesmo, como você bem colocou, que é o programa 1 milhão de cisternas. A gente tem nessa nova etapa agora, que começou agora, né, em abril, a construção de 779 cisternas, né, 479 para Afogados da Ingazeira e 300 para São José do Egito. E nós estamos todo agora já no processo de mobilização das comunidades, né? A gente já mobilizou os sindicatos das duas cidades e fizemos uma mobilização com a comissão municipal dos dois municípios e a gente já está no processo de seleção e cadastramento das famílias, né? E também na realização dos cursos de gerenciamento de recursos hídricos. Então, a gente já está nesse processo para poder as famílias acessarem a primeira água. Esse é o programa da primeira água. Tem uma diferença aí para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam bem. Tem o PUMC, que é voltado para a primeira água, que é a cisterna de 16 mil litros, né, que são construídas e que essa água é voltada para o consumo humano, né, para cozinhar, para lavar, lavar prato, essas, né, mais para dentro de casa.
E para beber, né?
E para beber também, principalmente. E o PU+2, que é uma terra e duas águas, ele é voltado para a água para produção, produzir e criação de pequenos animais. Então, a gente são programas que são diferentes, mas são programas que traz a oportunidade para a população do campo ter acesso à água para beber e para cozinhar e também para a produção.
Agora são 2h07 no Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. Estamos recebendo Célia Souza, que é coordenadora do programa Mulher e Vida Rural da CMN. Nós vamos liberar a Célia um pouco mais cedo, porque ela tem um compromisso agora em São José do Egito, né, Célinha? Então, vai ter um compromisso, então a gente vai liberar um pouco mais cedo aqui no programa. Mas você vai fazer o que mesmo em São José do Egito?
Então, muito bem. Ainda bem que você perguntou, eu gostaria também de compartilhar essa informação. Como todos sabem, existe no semiárido nordestino, o programa Dom Helder Câmara, o projeto Dom Helder Câmara, o PDHC, que várias organizações como Diaconia, Sabiá, Secó e também a Casa da Mulher do Nordeste são parceiras do PDHC para prestar assessoria técnica às famílias na zona rural. Só que este ano, especificamente, nós estamos com um problema no projeto Dom Helder Câmara, que simplesmente ele era para ter já iniciado desde março e não iniciou, Juliana. E o programa está parado. E isso causa muito danos às famílias que são atendidas, que são assessoradas por esse programa.
Sem dúvidas.
Porque é um programa muito importante que traz assessoria técnica para as famílias aonde essas organizações atuam. Então, hoje, o senador Humberto Costa estará visitando em uma atividade em São José do Egito. Então, houve uma mobilização por parte do da coordenação do PDHC, do programa do Helder Câmara, para que as parceiras, todas nós, fôssemos para lá para ter uma conversa com Humberto Costa para que possa ser agilizado a implementação, o início das atividades, que até agora não começou, do projeto do Helder Câmara aqui na região do Pajeú e também nas outras regiões, dos outros estados do Nordeste, onde ele atua.
A gente espera, né, que a partir desta reunião hoje em São José do Egito, possa realmente as ações do PDHC possam ser iniciadas o mais rápido possível no Pajeú, porque, como você está dizendo, instituições como a Casa da Mulher do Nordeste e outras que atuam aqui na região desenvolvem atividades importantíssimas de assessoria técnica e essas famílias estão sendo prejudicadas, estão deixando de receber essa assessoria técnica por conta deste atraso no início das ações do PDHC, projeto Dom Helder Câmara. Celinha, domingo, Dia das Mães, quero que você se despeça deixando um abraço, né, para as mães, para sua mãe que mora na Paraíba, né, isso, e para todas as mães que estão na sintonia da Rádio Pajeú e do Fala Mulher.
Pois é, Juliana, você agora falou e eu fiquei com a saudade da minha mãe. Infelizmente, eu não vou poder viajar, não vou poder estar com ela domingo, mas ela compreende, né, que eu vivo aqui a trabalho. Mas eu queria deixar um forte abraço, né, à minha mãe e também a todas as mães do Pajeú aqui. E que esse dia seja um dia também, não só que seja lembrado as mães no Dia das Mães, mas que todos os dias as mães, as mulheres mães sejam lembradas e que elas possam ser garantidas os seus direitos, né? Porque às vezes a gente passa, Dia das Mães, a mulher não vai para a cozinha, aí diminui o trabalho, recebe todas as homenagens, como se a gente pudesse fazer isso só no Dia das Mães. Mas que a gente possa fazer isso de forma rotineira, que as mães sejam lembradas e o papel importante que ela tem, né, na sociedade, com os filhos, e o papel importante que ela não é só mãe, mas ela é uma mulher, né, que tem sentimentos, que vive, que tem direitos e que precisam ser respeitados. Então, eu deixo um forte abraço a todas as mães e, com certeza, eu espero que a gente possa ter dias melhores para nós mulheres.
Celinha, obrigada, boa tarde. A gente espera a sua presença aqui mais outras vezes no Fala Mulher, falando das ações da Casa da Mulher do Nordeste, território do Pajeú.
Espero que seja chamada, sempre será um prazer, Juliana.
Agora 2h11, vamos trazer mais uma música no programa e daqui a pouco a gente volta com mais informações no Fala Mulher.
te quero verde e o azul, somente o das ondas do meu mar. Verde que te quero verde e o prata das águas da chuva. Verde que te quero verde e o amarelo, o ouro amarelo do rei sol. Não se ouve mais o canto de um sabiá, não se sente o perfume da mais linda flor, não se vê o povo livre, leve e solto, parado em pleno ar de um beija-flor. Não se ouve mais o canto de um sabiá, não, não se sente o perfume da mais linda flor, não se vê o povo livre, leve e solto, parado em pleno ar de um beija-flor. Vem natura mãe, não morre assim, natureza mãe, vem nos salvar. Vem natura mãe, não morre assim não, natureza mãe, vem nos salvar. Parado em pleno ar de um beija-flor. Não se ouve mais o canto de um sabiá, não, não se sente o perfume da mais linda flor, não se vê o voo livre, leve e solto, parado em pleno ar de um beija-flor. Vem natura mãe, não morre assim, natureza mãe, vem me salvar. Vem natura mãe, não morre assim não, natureza mãe, vem me salvar. Não morre assim, vem me salvar. Não morre assim, não, vem me salvar.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente. Traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização, Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Você sabe o que é agroecologia?
Descubra mais sobre a agroecologia, dialogando, saboreando e refletindo sobre o modo de vida camponês, que cuida da terra, alimenta a saúde e cultiva o futuro.
Participe e chame todos e todas para a Feira de Saberes e Sabores do 3º Encontro Nacional de Agroecologia, no campus da Univasf, em Juazeiro, nos dias 16 e 17 de maio, a partir das 2 horas da tarde.
Alimentação saudável, economia justa e solidária e muita prosa sobre as boas experiências que respeitam a natureza e as pessoas. A entrada na Feira de Saberes e Sabores é gratuita.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora são 2:21 e a gente manda um grande abraço para Fátima Silva, que está na sintonia do Fala Mulher. Fátima, que esteve conosco, né, na Casa da Mulher do Nordeste, hoje está no grupo Mulher Maravilha, mas sempre contribuindo com o programa Fala Mulher e também sempre na sintonia. Um grande abraço, e ela está mandando um abraço para toda a equipe da CMN. Às 2:21, e no último dia 28 de abril, foi comemorado o Dia Nacional da Caatinga. E na oportunidade, nós conversamos com Riva Almeida, que é do Centro Sabiá, e ela fala sobre as ações de recuperação e preservação do nosso bioma, com destaque para as ações realizadas pelo Centro Sabiá e outros movimentos, como a caravana em defesa do Rio Pajeú. Nós vamos ouvir o que disse Riva Almeida para o Fala Mulher sobre a importância do Dia da Caatinga e da preservação e recuperação do nosso bioma.
Boa tarde, Juliana. Para mim é um prazer, antes de mais nada, estar participando do Fala Mulher pela primeira vez. Esse é um dia muito especial para a Caatinga, 28 de abril. Bom, primeiro porque ele relembra ou lembra, faz alusão a um dos grandes nomes, um dos grandes baluartes em defesa da Caatinga, que foi o professor Vasconcelos Sobrinho, né, que foi o primeiro pesquisador, o primeiro investigador no campo do combate à desertificação, por exemplo, né? 50 anos atrás, 60 anos atrás, Vasconcelos foi considerado inclusive um louco por defender o bioma e por colocar o desafio de enfrentar a desertificação, né? E é nesse sentido assim, que tem algumas iniciativas do Centro Sabiá, justamente pensam que a gente está fazendo uma atuação aqui na região, e tem iniciativas que acho que integram uma série de ações voltadas para o bioma Caatinga. Bom, gente, assim, para pensar a preservação do bioma Caatinga, a gente tem que pensar necessariamente nas estratégias voltadas para as pessoas, para que as pessoas consigam conviver com qualidade de vida aqui nessa região. Então, nesse sentido, o Centro Sabiá, especificamente, tem uma série de iniciativas que vem desenvolvendo. Um deles que eu acho que foi muito importante, tem sido muito importante, é o projeto Riacho do Velho Chico, que prevê a revitalização, a recomposição de matas ciliares de diversos riachos que são afluentes do Pajeú e, consequentemente, afluentes do Velho Chico, do Rio São Francisco. E esse projeto pauta a revitalização a partir da implementação dos sistemas agroflorestais, desenvolvendo todo um trabalho que envolve jovens, grupos de jovens e mulheres nesse processo, né? Pensando não só na preservação do ponto de vista ambiental, do ponto de vista físico, mas também pensando na continuidade desse processo, trabalhando com a juventude, no maior envolvimento, né, dessa categoria nos processos. Eu acho que tem um outro projeto que tem sido muito importante também nesse campo, que é o projeto Terras de Vidas, que também tem um pouco esse mote, né, prevê a implementação de sistemas agroflorestais também, nesse momento, não pensando somente a revitalização de matas ciliares, mas pensando a vida dos agricultores nas suas áreas de produção, né? E assim, os sistemas agroflorestais são o nosso símbolo maior e eles são importantes para o bioma Caatinga porque são sistemas que, assim, falando grosso modo, eles imitam o bioma. Todas as práticas que são colocadas ali naquela área, eles preveem, eles observam o comportamento do bioma Caatinga, né? E procura preservar esse comportamento, tá? Utilizando inclusive essências do bioma para compor, né, esse conjunto da produção, pensando a segurança alimentar e nutricional das pessoas, pensando a alimentação dos animais, mas pensando também a produção de madeira, a preservação da Caatinga.
Riva, e nesse sentido, quais são os movimentos, né, existentes aqui na região? Qual a dinâmica que está sendo vivenciada no território, no sentido de preservação realmente do nosso bioma?
Olha, Juliana, existe uma série de iniciativas que acontecem de forma articulada, que acontecem em rede, e eu acho que uma das mais importantes e mais vivas que a gente pode citar aqui é a Caravana em Defesa do Rio Pajeú, que é um movimento que vem se dando, uma articulação de diversas organizações do meio popular, organizações não governamentais, organismos da igreja, associações, sindicatos de trabalhadores rurais. A Casa da Mulher do Nordeste, inclusive, é uma das organizações que vem participando ativamente desse processo. E assim, a Caravana em Defesa do Rio Pajeú está sempre pautando e dialogando, né, com os municípios, com os governos, no sentido de buscar a construção de políticas ou de implementar as políticas previstas para a revitalização e para a preservação do Rio Pajeú. A gente sabe de todos os problemas que o rio enfrenta. Aqui em Afogado da Engazeira, por exemplo, se você observar a margem do rio Pajeú, você tem construções em toda ela, né? Nós colocamos todos os nossos esgotos domésticos, são jogados no rio Pajeú. Então, o rio sofre uma série de agressões. Se você observar ao longo da calha do rio Pajeú, a cada 20 quilômetros, mais ou menos, você tem uma cidade. Isso se deu porque a ocupação, os povos que começaram a ocupar aqui o território do Pajeú, o fizeram em função da água, o fizeram em função do rio Pajeú. Então, os povos nômades, eles vinham, ocupavam um determinado espaço na margem do Pajeú, depois uma parte desse grupo se deslocava, caminhava mais um pouquinho, uns 20 quilômetros, formava outro povoado, e isso foi se dando ao longo do Pajeú. Então, a vida, todos os processos, toda a sociedade vive em função do rio Pajeú. E assim, de forma bastante contraditória, é justamente esse rio que a gente agride, que a gente degrada. Então, acho que esse movimento da caravana em defesa do rio Pajeú tem se tornado um importante movimento e que tem conseguido avançar, tem conseguido fazer um diálogo com o Ministério Público, por exemplo, né, em função da gente estar implementando iniciativas que realmente consigam defender, consigam recuperar o nosso rio. Esse eu acho um dos mais importantes. Fora as diversas iniciativas das várias organizações, né, que conseguem dar, né, dar uma visibilidade para essa problemática, trazer essa discussão para a sociedade. Eu acho que o mais importante é isso. É isso que vocês estão fazendo hoje, por exemplo, aqui no Fala Mulher, né? É visibilizando essa questão para que as pessoas se sintam mais sensíveis, né? E consigam contribuir efetivamente para a recuperação do rio e para a preservação da nossa caatinga.
Eu ia te perguntar justamente isso, Riva. É, como você está dizendo, é imprescindível esse papel das organizações e também dos governos, né, que possam contribuir nesse processo, mas se as pessoas não tiverem uma consciência do papel que cada uma tem na questão da preservação ambiental, e aí nós estamos falando do Rio Pajeú, mas das cidades, no sentido de não jogar lixo, de não poluir, de contribuir nesse processo, se cada pessoa não tiver essa conscientização, essa luta ela fica ainda mais árdua, mais difícil.
É, e assim, Juliana, uma coisa, você disse que é o cada um, mas é o cada um na concepção do coletivo, né? Quer dizer, eu tenho a minha, eu posso falar, não, eu não jogo lixo no Rio Pajeú, mas eu tenho que ter um comportamento que também, que se integre, né, ao, de forma mais coletiva ao conjunto da sociedade, né? Para que as pessoas consigam realmente, né, se colocar, se comportar, com, inclusive como uma coisa, como nós somos participantes, nós somos integrantes desse processo, desse conjunto de coisas, né? A gente sempre se coloca como se estivesse fora da natureza, né? A gente não é meio ambiente, mas a gente é meio ambiente, a gente é um dos componentes do meio ambiente. E tem uma coisa assim, né, que eu queria colocar aqui, que foi uma coisa que eu vi nesses dias, que eu acho que é um exemplo do um pouco do descaso, mas também da falta de informação. É, a gente está vendo a barragem de Brotas tá pegando água agora, né? Graças a Deus a chuva chegou. Mas é, as pessoas têm acesso direto, né, a uma água que é água que é fornecida para a população aqui no município de Afogados da Ingazeira. Mas as pessoas têm acesso, tomam banho, lavam carro, os animais têm acesso. Então, isso é só um dos exemplos para a gente se ater e pensar. É um dever dos poderes públicos aqui do município, não tenha dúvida disso, né, de proteger esse manancial, de proteger essa aguada, essa riqueza que tem aqui em Afogados da Ingazeira, mas também é dever da população estar consciente que a gente precisa preservar, né, essa água. Então, essa é só uma das questões que eu estava lembrando agora, e que a gente precisa ter mais cuidado com a nossa água.
Riva Almeida, do Centro Sabiá, muito obrigada pela sua participação e pelas riquíssimas informações que você trouxe para o Fala Mulher.
É isso, Juliana. Para mim foi um prazer imenso, e assim a gente se coloca à disposição para estar fazendo esse debate em outros momentos, porque ele, claro, ele não se encerra aqui, né? Isso é só um, né? O dia da caatinga tem que ser todos os dias da nossa vida. A gente que mora no semiárido tem que pensar cada vez mais que a convivência nesse ambiente, ela é possível, existem experiências e vivências que apontam nesse caminho. Então, vamos continuar pautando, discutindo e visibilizando toda a riqueza que existe aqui no nosso sertão, no nosso semiárido, na nossa caatinga.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
E a gente agradece a Riva Almeida e ao Centro Sabiá pela participação no Fala Mulher. Dando sequência ao programa, vamos ouvir a responsável técnica pela execução do projeto Mulheres na Caatinga, Edivânia Souza, que está nesse momento no Equador participando de uma formação, mas conversou conosco antes da viagem sobre a conclusão das oficinas temáticas do projeto e sobre o início da distribuição de mudas nativas. Cada participante do projeto Mulheres na Caatinga irá replantar 100 mudas. Estamos no momento de chuvas na região do Pajeú e é um momento propício para a distribuição dessas mudas e para o replantio. Então, nós vamos ouvir o que disse a Divânia para o Fala Mulher sobre as últimas ações do projeto Mulheres na Caatinga.
Boa tarde a todas as ouvintes do programa Fala Mulher. É com bastante satisfação que a gente está aqui novamente, né, para poder estar informando para toda a sociedade sobre o nosso projeto aí em curso, o projeto Mulheres na Caatinga. E aí, Juliana, as oficinas elas se concluíram já, né? Nós fizemos 19 oficinas nos municípios e comunidades do território do Pajeú. Esse processo a gente avalia como um processo bastante grandioso e satisfatório, porque ao invés de nós realizarmos 7 oficinas, 7 blocos de oficinas, como estava previsto no projeto, e após o nosso seminário, veio a demanda, né, e a necessidade das mulheres de que essas oficinas fossem realizadas nas comunidades. Desta forma foram feitas as 19 oficinas, onde podemos compartilhar, né, esse momento com outras mulheres que estão indiretamente no projeto. Então, além das que estão direto, também participaram pessoas que estão na comunidade, crianças, jovens, né, puderam participar desse momento de formação dentro da ação do projeto. Avalio que foi um processo bastante gratificante para todas nós, que faz a Casa da Mulher do Nordeste, que estamos nesse processo, né, de formação, onde as mulheres puderam trazer seus conhecimentos populares, puderam compartilhar com outras comunidades e outras mulheres também, né? Porque nós sabemos que o que é informado, o que se sabe por uma determinada mulher, outras trazem outros conhecimentos, e aí há essa troca de saberes, né, e de experiências, que é muito grandioso, né? A gente não mensura a grandiosidade dessas informações que são trazidas por essas mulheres em relação ao nosso bioma caatinga, em relação a essas plantas, em relação de como se dá o processo de, digamos, de aceitação e de conhecimento dessas mulheres. Então, foi um processo bastante gratificante, onde tivemos todas essas oficinas acontecendo aí por todas essas comunidades, as 32 comunidades, que de certa forma diminuiu esse número, porque uma vez ou outra a gente juntou comunidades próximas, né, grupos de mulheres que estavam próximos, para fazer um só momento.
Edivânia, concluída a etapa das oficinas temáticas, né, onde foram debatidos temas importantes para a nossa região, como o bioma caatinga, a questão do feminismo, o direito das mulheres. Qual é a próxima etapa agora? É o replantio das mudas, já que as chuvas voltaram a cair?
Então, agora começa, não é? Agora a gente está aí, digamos assim, a prioridade nossa agora é o plantio das mudas. Então, já estamos com planejamento, onde já estamos entregando algumas mudas nas comunidades mais próximas aqui de Afogados da Engazeira. Então, já estou iniciando a entrega de mudas na comunidade de Monte Alegre. Né? E a gente está com planejamento também com o NEPAS, né? Que é um parceiro nosso da universidade, né? Unidade Acadêmica de Serra Talhada, que é o UASTE. Então, estamos com o planejamento para a entrega de mudas agora no mês de maio, tendo em vista que as chuvas já caíram, ainda estão voltando a cair, e a hora é agora, né? Precisamos implantar essas mudas, que são 21 mil mudas no primeiro ano, mas se a gente puder implantar as 46 mil mudas que está previsto no projeto, vamos fazer isso. O máximo que a gente puder implantar de mudas agora, a gente vai estar implantando. Então, estamos já na organização, né, contratação de um veículo para que possa estar levando essas mudas até as comunidades. Claro que a Casa da Mulher do Nordeste vai acompanhar toda essa logística de entrega de mudas, né, até porque a gente está pensando em entregar essas mudas em um ponto, digamos, né, conhecido na comunidade, para que as mulheres possam ir pegar suas mudas, tendo em vista que são 100 mudas para cada participante do projeto. Então, estamos implantando aí as mudas nativas e o processo começa agora em maio.
Uma outra informação importante, Edivânia, é que a Casa da Mulher do Nordeste participou recentemente do seminário do NEPAS em Serra Talhada, onde a CMN construiu o primeiro fogão agroecológico que faz parte do projeto Mulheres na Caatinga. É também uma etapa muito importante do projeto, a construção desses fogões agroecológicos, para que a gente possa ter uma redução da lenha da caatinga para o uso doméstico.
É isso, então. Esse passo de construção do fogão é outra etapa muito importante, não é? Tendo em vista que deveria andar junto, né? Depois das formações, implantação de mudas e logo, junto a isso, a construção de fogões. Como nós temos nessa situação climática que está fora de nossa governabilidade, então a gente deu prioridade na entrega das mudas e em seguida a construção do fogão. E aí tivemos sim, dentro do seminário do NEPAS, uma oficina de construção de fogão agroecológico, onde reuniu as mulheres do assentamento Carnaúba do Ajudante, que fica naquele município de Serra Talhada, e tiveram a participação das mulheres que estão envolvidas diretamente no projeto, mas também toda a comunidade que teve a necessidade, né, de adquirir mais esse aprendizado. Então, foi aberta a oficina para a comunidade, né, o assentamento Carnaúba do Ajudante, onde teve a participação das mulheres, participação de outras mulheres de outras comunidades que estavam com o objetivo de aprender a construir o fogão, para que dessa forma elas possam estar construindo outros fogões em outras comunidades. Então, a gente está dando prioridade às mulheres que queiram aprender a construir o fogão, para que isso gere uma renda na vida delas e que elas também se apropriem dessa tecnologia. Não só de construir, porque vai ter uma geração de renda e um retorno sobre isso, mas para que elas se apropriem dessa tecnologia, desse saber.
Edivânia Souza, responsável técnica pelo projeto Mulheres na Caatinga, pela Casa da Mulher do Nordeste, muito obrigada pela sua participação no Fala Mulher e pelas informações que só contribuíram para o nosso programa.
Então, nós que agradecemos, né, e estamos à disposição para quando for necessário, né, estar passando as informações para as mulheres e que as mulheres assistam esse programa, porque é um programa informativo, onde traz muitas questões relacionadas às questões de nós mulheres. Então, um programa informativo que está aberto para as mulheres, que nos procurem querendo participar do programa, que nós estamos abertos para essa participação.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora são 2h40 no Fala Mulher.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente. Traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras, e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização, Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Fala Mulher, agenda.
E no quadro Agenda, informando que a Casa da Mulher participa, dias de 16 a 19 de maio, do Encontro Nacional de Agroecologia em Juazeiro, e nos dias 28 e 29 de julho, a Casa da Mulher vai participar da Conferência de Economia Solidária do Sertão do Pajeú, que será realizada aqui em Afogados da Ingazeira. Agora, 2h43, estamos chegando ao final do programa Fala Mulher de hoje. Muito obrigada pela sua audiência toda sexta-feira, nesse horário, aqui na Rádio Pajeú. O Fala Mulher é produzido pelo Núcleo de Comunicação da CMN, com contribuição de toda a equipe. Acompanhe as ações da Casa da Mulher no site www.casadamulherdanordeste.org.br e em nossa página no Facebook. E a gente se despede deixando um grande abraço para todas as mães que estão nos ouvindo, um grande abraço para minha mãe, Dona Yolanda, para todas as mulheres da Casa da Mulher que são mães também, um grande abraço. E a gente traz a música Mãe com Rick Renner. Boa tarde e até semana que vem.
Hoje eu descobri que eu cresci. É que de repente eu me vi tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você. Eu não sabia o que fazer. Me vi de mãos atadas. Mãe, o que é que a gente faz quando o sucesso não traz a paz que a gente procura? Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento. Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição falar tão mais alto que meu coração. Se minha riqueza, mãe, é o teu amor. Mãe, me dá teu colo, mãe. Mulher que adoro, mãe. Existo, devo a ti meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, que às vezes não me vem palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. Conselho me orienta, teu carinho me alimenta, da paz, do amor, da esperança. Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei, mas às vezes que eu chorei, não passei de uma criança. Mãe, o que é que a gente faz quando o sucesso não traz a paz que a gente procura? Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento.
ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição falar tão mais alto que meu coração. Se minha riqueza, mãe, é o teu amor. Mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro, mãe. Se existo, devo a ti meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, que às vezes não me vem palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. Mãe.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga. Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.